Próximo dia 27 de julho, no Brasil, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data é símbolo da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros por melhorias nas condições de saúde e segurança no trabalho. O dia comemorativo propõe uma reflexão sobre como os ambientes e processos de trabalho podem determinar tanto a saúde quanto os acidentes e também o adoecimento dos trabalhadores. Mais ainda, evidencia a necessidade de adoção de medidas e ações preventivas para mudar o atual cenário de morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil. Os dados de doenças e acidentes relacionados ao trabalho apontam números relevantes de registro, né? Entre os anos 2007 e 2017, foram registrados mais de 1.324.000 casos, sendo que acidentes de trabalho ultrapassa mais de 703 mil acidentes, isso, acidentes de trabalho graves. Também 466.137 acidentes de trabalho por exposição a material biológico. E mais de 50.841 casos de intoxicações exógenas, que é aquela exposição a substâncias químicas relacionadas ao trabalho. Estamos em contato com o professor doutor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Ele é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Professor Antônio Rodrigues, muito bom dia, muito obrigado por o senhor nos atender, seja bem-vindo.
Bom dia, a satisfação é toda minha estar aqui no Jornal da USP no ar e bom dia a todos os rádio-ouvintes também.
Professor, doutor Antônio, esses números que eu acabei de relatar impressionam, né? De acordo aí com os dados da OIT, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de acidentes de trabalho. E a Previdência Social aí registra por ano cerca de 700 mil casos. E segundo dados do Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, o país chega a contabilizar aí uma morte por acidente em serviço a cada 3 horas e 40 minutos. Os números impressionam, não?
Impressionam. São 600 mil acidentados, aproximadamente 2 mil mortos, casos de óbitos por ano. E 13 mil casos de incapacidade permanente. Agora, é importante dizer, esses dados são produtos possivelmente de um horizonte de subnotificação, porque eles são registro oficial das comunicações de acidente de trabalho efetuadas pelas empresas. Significa dizer que possivelmente, provavelmente, nós temos aí uma quantidade bem maior de ocorrências.
Bom,
Brasil é o quarto país, segundo a OIT, é importante dizer, é o quarto depois da China, dos Estados Unidos e da Rússia. Portanto, nós estamos aí acompanhados por países que têm uma tradição de um certo descaso com a pessoa do trabalhador nos seus projetos de industrialização e de desenvolvimento econômico.
Bom, como o senhor bem colocou, né, esses números que dissemos aqui, eles podem ser ultrapassados porque são números que a OIT tem nos seus registros. Mas por que nem todos os acidentes de trabalho são comunicados, professor?
Porque não interessa ao empregador comunicar o acidente do trabalho. Na medida em que ele comunica o acidente do trabalho, ele está assumindo, digamos assim, o ônus de provar que ele não teve um risco, não teve uma contribuição culposa naquela ocorrência, e mais que isso, que ele não tem a responsabilidade objetiva de cobrir as consequências decorrentes do evento, né? Então, os empregadores, na verdade, são obrigados a comunicar e têm sanções pela não comunicação, mas claramente, especialmente os empregadores negligentes, os empregadores despreocupados com a saúde e com a pessoa dos seus empregados, dos seus trabalhadores, eles tendem a deixar de comunicar. Por isso, então, a gente tem um quadro de probabilidade de que existe uma subnotificação.
Entendi. Bom, mas a responsabilidade da segurança, né, doutor, é de ambas as partes, né, a empresa e também empregado. A empresa, ela é responsável pelo fornecimento dos equipamentos de segurança, de acordo com o trabalho a ser desenvolvido, e o trabalhador também, ele é responsável por usar esses equipamentos disponibilizados, não?
É verdade, inclusive, se ele não obedecer o empregador na observância dessas regras de prevenção de acidente, de utilização dos mecanismos de proteção individual, ele comete uma falta grave, inclusive pode ser dispensado por justa causa. Então, e o empregador tem o dever de sancioná-lo. Veja, o empregador não só tem o direito, como tem o dever de sancionar o empregado que não observa as regras de prevenção ao acidente.
Bom, mas aí vem uma outra dúvida, professor. Bom, estamos conversando com o professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, agora, no caso da terceirização ou o chamado pejotização, né, que são aquelas pessoas que formalizam uma empresa para poderem aí prestar serviços, né, uma vez terceirizado, o prestador é responsável também pela sua segurança, né? Esse equipamento, né, ele estar devidamente equipado, ele é obrigatoriedade dele como empresa ou ele também precisa dessa contribuição da empresa pela qual ele foi contratado terceirizado?
Veja, as regras são as mesmas para a empresa contratante e para a empresa contratada, ou seja, para a empresa sede da atividade e para a empresa subcontratada, para a terceirizada. O que acontece, entretanto, é que os dados são eloquentes no sentido de que a terceirização acaba ocasionando um maior número de acidentes do trabalho. As ocorrências são relativamente bem mais frequentes em empresas terceirizadas do que nas empresas, do que entre os trabalhadores da empresa contratante. E por que isso ocorre? Na verdade, tudo indica que isso ocorre porque as empresas terceirizadas são empresas menores, empresas menos vigiadas, empresas com maior dificuldade de fiscalização, empresas com menor tradição no mercado e empresas que, por essas circunstâncias, acabam deixando de observar as regras de prevenção do acidente. É claro que a gente ainda precisa continuar pesquisando para saber exatamente qual a relação entre terceirização e acidentes de trabalho e doenças profissionais, quer dizer, qual a relação de causalidade entre uma coisa e outra. Mas seguramente os dados até agora disponíveis são no sentido de que a terceirização, os trabalhadores de empresas terceirizadas acabam sendo vítimas de acidentes de trabalho e doença profissional numa intensidade, numa proporção bastante superior àqueles das empresas contratantes.
Bom, o senhor falou agora há pouco, professor Antônio Rodrigues, que o empregado ele pode ser até demitido por justa causa caso ele não use adequadamente os equipamentos de segurança. Mas a empresa responde também pela ausência de treinamento e capacitação para orientação desses funcionários?
Responde. Na verdade é o seguinte, né? Nós temos, você falou no início da nossa conversa sobre o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Isso é, digamos assim, celebrado, embora não comemorado, desde 1972. Durante os anos 70, o Brasil era campeão de acidentes do trabalho. E o Brasil era visto como um país que, apesar de ser bastante pujante do ponto de vista do desenvolvimento econômico, estamos em plena ditadura militar, governo Médici, o Brasil sofreu pressão do Banco Mundial, até mesmo sob ameaça de suspensão de crédito, por causa dos índices de acidentes de trabalho e doenças profissionais bastante alarmante. Então, em 1972, começou uma política, em 1977 nós tivemos uma importante lei que revisou todo o nosso sistema de prevenção de acidentes do trabalho e doenças profissionais, e em 1978 nós tivemos uma portaria 3214, com diversas normas regulamentadoras. Hoje nós temos 28 normas regulamentadoras. Então nós temos, digamos assim, um vasto sistema regulatório da prevenção de acidentes e de doenças profissionais. E em razão disso, as empresas são obrigadas a ter uma atitude de observância de normas que vão desde proteção contra incêndios, explosivos, atividade de operações perigosas, insalubres, utilização de fornos, enfim, existe uma série de aspectos e áreas de intervenção em que as empresas são obrigadas a seguir essas normas do Ministério do Trabalho, que, por sua vez, são de observância obrigatória em razão da lei de 1977, que eu te falei. Uhum. Pois bem, veja, nós temos um sistema de regulação, sistema regulatório, sistema jurídico, digamos assim, bastante robusto. O que é necessário é que as empresas sejam cada vez mais conscientizadas de que a não observância dessas regras implica riscos não apenas para o trabalhador, mas para elas próprias. Ou seja, essas normas, embora impliquem algum custo, esse custo de prevenção é infinitamente menor do que o custo de reparação e custo de indenização posterior em caso de ocorrência desse tipo.
Entendo. Bom, de 1972 para cá, muita coisa mudou. Também as oportunidades aumentaram, principalmente para as pessoas que procuraram aí fazer cursos, abrir suas empresas próprias, no caso da terceirização, pejotização. Mas essa ampliação de oportunidades acaba aumentando também a precarização no setor, né?
É verdade. Nós estamos a passos largos caminhando no sentido da precarização. Se nós tivermos em vista, por exemplo, a reforma trabalhista de 2017, nós temos aí um marco divisório no sentido de que o Brasil abraça uma política de reforma trabalhista no sentido da precarização, no sentido do desmonte da proteção trabalhista, no sentido da revogação das normas de proteção ao trabalho, no sentido da devolução das relações de trabalho a um cenário estritamente de mercado, estritamente de contrato. Pois bem, isso teoricamente pode ser debatido se é mais interessante assim, se é assado. O fato é que, concretamente, as relações de trabalho são relações desiguais, relações que, da sua essência, alguém manda e alguém obedece. Uhum. Então, se o poder público, se o Estado, se o direito não interferem no sentido de estabelecer regras para o mando e para os limites para a obediência, é claro que a gente está entrando num cenário de validação de relações potencialmente bastante desiguais, bastante perversas, bastante, socialmente bastante lesivas. Isso é verdade para a saúde do trabalhador, isso é verdade para o acidente de trabalho, mas isso é verdade para outros campos também da proteção trabalhista. Enfim, estamos a 2 anos dessa reforma trabalhista, que foi apresentada como sendo uma grande panaceia para combate ao desemprego e para o oferecimento de novos postos de trabalho. E, infelizmente, ainda continuamos, depois de um ano e meio de um pouco mais que isso, de vigência efetiva dessa norma, ainda estamos com os mesmos 13 milhões de desempregados e, portanto, o que revela que empregador só contrata quando tem um cenário previsível, encorajador de investimento. Ninguém contrata simplesmente porque o trabalhador é barato, porque o trabalhador tem poucos direitos, porque o trabalhador, enfim, não tem sindicato ou coisa que valha.
Essa, inclusive, foi uma declaração do então presidente Michel Temer, na ocasião, propondo aí justamente essa sanção da reforma trabalhista, esse aumento de emprego, digamos assim, que aconteceria, né?
Mas... Pois é. Uhum. Pois é. Do ex-presidente Michel Temer e do atual presidente, né, que tem dito há poucos dias, disse que é difícil ser empresário no Brasil. Uhum. Eu diria mesmo que possivelmente é difícil mesmo, porque as regras estão sempre mudando, que o poder público não oferece política econômica e políticas públicas mais permanentes, mas eu diria que é muito mais difícil ser trabalhador, especialmente se for trabalhador pobre, se for trabalhador negro, se for mulher, se for gestante, se for migrante, se for LGBT, enfim. Nós vivemos uma situação em que as relações de trabalho estão grandemente impactadas pela crise econômica, e a questão é saber se o que nós queremos é sair desse ambiente com a lei do mundo cão, ou seja, da falta de regra, da salve-se quem puder, ou se nós queremos, de algum modo, repactuar o país e recolocá-lo num patamar de respeito, de criação de relações sociais, de relações econômicas solidárias, e nesse sentido também relações que apontam para a proteção do trabalhador e a proteção de todos os grupos sociais vulneráveis, né? Trabalhador entre eles, né?
Professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, estamos quase chegando ao final da nossa conversa, mas cabe ainda mais uma colocação. A comissão mista está analisando a medida provisória 881/2019, aprovada, foi um relatório aprovado do deputado Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul. Esse texto estabelece garantias para o livre mercado, né? Também prevê imunidade burocrática para startups e extingue aí o Fundo Soberano do Brasil. A medida provisória institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e, de acordo com o Poder Executivo, o texto tem como objetivos recuperar a economia, garantir investimentos em educação e tecnologia, possibilitar a desestatização e resolver questões concretas de segurança jurídica. Qual o impacto desse novo texto da medida provisória da liberdade econômica, professor, propondo essas mudanças na CLT para a classe trabalhadora?
Olha, sinceramente, eu não entendi por que esse grande jabuti que foi acrescentado à medida provisória 881. Na verdade, o artigo 28, nas disposições finais, acaba acrescentando uma série de normas trabalhistas que não dizem respeito à liberdade econômica, mas dizem respeito à política de trabalho. Eu dou exemplo, a carteira de trabalho eletrônica, regulação de horas extras, trabalho nos fins de semana, e até mesmo a composição das comissões internas de prevenção de acidentes, já que estamos falando aqui do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes. Foram uma série de normas que foram acrescentadas, evidentemente, mais uma vez acrescentadas sem o debate, sem o diálogo social, ou seja, sem convidar os atores sociais para uma reflexão, para uma negociação, para um conserto em relação, em torno dessa agenda. E realmente tudo indica que essa medida provisória, sob o signo de defender a liberdade econômica, está introduzindo mais uma vez um aprofundamento da estratégia de precarização do trabalho e de revogação de normas de proteção do trabalhador. A questão é a seguinte: bom, precisamos saber até que ponto essas alterações irão subsistir no processo de tramitação legislativa, mas não tem nenhuma relação direta com a liberdade econômica. Na verdade, essas normas foram introduzidas como uma espécie de uma estratégia oportunista de, sob o signo da liberdade econômica, como eu disse, aprofundar o processo de precarização e de revogação das leis, das normas de proteção trabalhista.
Professor, esses acidentes, na verdade, são uma questão de saúde pública, acarretam aí custos para a sociedade. Mas nesse próximo Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, podemos ter esperanças ainda, professor Antônio Rodrigues?
Eu acho que nós como país avançamos muito nesses últimos 47 anos, tendo como referência 1972. Estabelecemos um sistema, construímos um sistema de proteção, construímos um sistema de investigação científica acerca das providências que devem ser tomadas no sentido da prevenção do acidente e da doença profissional. Nós avançamos muito no sentido da consciência da necessidade de tomar atitude nessa direção. Agora, o que é importante é que a gente não retroceda agora, né? O importante é não validar discursos de retrocesso, discursos no sentido de que o empresário está muito... está sofrendo muitos custos e o empregado tem muitos direitos. Na verdade, como você bem colocou, a proteção da saúde do trabalhador, a proteção da segurança do ambiente de trabalho é algo que interessa não apenas ao trabalhador, interessa ao empregador, interessa a toda a sociedade, porque ao fim e ao cabo todos nós pagamos, todos nós arcamos com as consequências patrimoniais, sociais e humanas dessas inconsequências.
Professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, Muito obrigado, o senhor que é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos e por o senhor estar conosco aqui no Jornal da USP no Ar. Um forte abraço e uma boa semana.
Um grande abraço também, uma satisfação estar aqui, uma alegria estar novamente no Jornal da USP no Ar. E meus cumprimentos aí a todos os radiovintes.